Melancolia é uma forma de sofrimento. Conhecida desde a antiguidade pela teoria dos humores como doença da bilis negra. É um estado físico e psíquico que torna a pessoa abatida, apática, sem vontade de nada, mergulhada numa grande tristeza. Um desequilíbrio mais preocupante ainda quando extrapola os limites do individual e se torna coletivo. Ampliar o olhar sobre a melancolia e refletir sobre como ela vem ocorrendo em grande medida, também na infância, nas grandes cidades e na nossa relação com o poder, é a proposta desta série do Café Filosófico, que teve a curadoria da psicanalista Maria Rita Kell. Se a melancolia nos paralisa e bloqueia nosso desejo de agir, o que acontece quando verificamos que a sociedade pode estar vivendo em um estado melancólico? E que implicações isso traria à nossa relação com o poder político?
E eu acho que hoje vale a pena pegar um aspecto bastante conhecido dos psicanalistas, que é o modo como Freud trata a melancolia no seu livro Luta e Melancolia, em que ele fala que a melancolia ela vem da relação de um sujeito com um objeto perdido, mas perdido não porque é alguém que morreu, alguém que partiu, um amor que foi embora, mas perdido na constituição desse sujeito. O interessante é que Freud vai dizer que a melancolia está ligada a um certo tipo de relação com a mãe, o primeiro grande objeto de amor da criança, e seria como uma espécie de efeito de uma relação do bebê com uma mãe que não está interessada nele. Ela não investe essa criança com um olhar de amor, com um olhar que, muito cedo, muito anterior à palavra, esse pequeno sujeito sabe que tem um lugar nesse mundo. Interessante no Luta e Melancolia é que a conclusão do Freud, no final, é que o objeto perdido do melancólico não é a mãe, é o próprio sujeito. E é por isso que ele, às vezes, se lança num lugar de um abismo, de uma coisa que ele não consegue sair, não quer viver, não necessariamente se mata, mas não tem vontade de viver, porque ele não encontrou a si mesmo como um objeto de valor para o outro. Então, esse buraco em que o melancólico cai é o buraco da sua falta de valor. Nós podemos pensar na vida social o que acontece quando os sujeitos sociais, os agentes da ação política, não se veem como objetos de valor na constituição desse corpo maior, que não é o materno, mas é o corpo social, né? O Estado, a sociedade, o país, o governo, seja o que for.
Eu gostaria de, na verdade, utilizar esse momento para tentar defender uma tese, que a tese pode ser anunciada mais ou menos da seguinte forma. O poder age em nós não através de coações físicas, mas ele age em nós basicamente nos melancolizando. O poder ele consegue sujeitar sujeitos através da melancolia. Então, ele produz melancolia. Essa é uma tese que inicialmente havia sido desenvolvida a partir, de fato, dos textos do Freud, por uma filósofa e teórica de gênero norte-americana, que é a Judith Butler, no livro chamado A Vida Psíquica do Poder. Ela parte-se do seguinte princípio. Quer dizer, se nós quisermos discutir a força de submissão do poder a partir dos seus aparatos de coerção física, certo? Nós não vamos muito longe. Porque um poder, quando precisa se justificar simplesmente a partir da coerção, é um poder fraco. Porque o poder fraco precisa controlar todas as frestas. Uhum. Porque se ele não tiver lá presente, a insubmissão acontece, né? Ok. Então, nesse sentido, o poder ele realmente sujeita quando ele faz com que os seus sujeitos internalizem um princípio de autocontrole. Então, ele não precisa mais estar lá presente. Ele não precisa mais da sua força policial, porque as pessoas já têm uma polícia dentro de si mesmas. Nós internalizamos um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de leis, né? E nós, então, aderimos a esta lei, a estas regras, a essas normas, né? Como se elas fossem, então, expressões da nossa própria vontade. É assim que, de fato, o poder age hoje, né? Através de uma espécie de injunção que produz uma convicção nos sujeitos de que essas normas são as melhores possíveis, de que essas regras são as melhores, elas devem ser aceitas como expressão imediata da vontade de todos. Ou será que ele age de outra forma? Vamos partir, então, da hipótese de que ele age produzindo melancolia e gerenciando melancolia. A Maria Rita começou a apresentar o problema. Melancolia é um amor por objetos perdidos. Ou seja, esse amor por objetos perdidos, ele, no entanto, é um amor que está marcado por uma estrutura de fixação. Certo? Por exemplo, se Freud utiliza esse par luto e melancolia, é para lembrar, bem, não se fala de perdas da mesma forma. Né? Quer dizer, claro, a perda, por exemplo, de um ente querido, a perda de um ideal, a perda de uma crença, a perda de uma certeza, de uma convicção, a perda de um objeto. Certo? Quer dizer, essa perda ela pode ser objeto de uma forma de elaboração. Essa forma de elaboração pode produzir uma certa superação, que nunca vai ser o apagamento e a substituição do objeto. Nunca nós colocaremos outros objetos no lugar, mas nós poderemos transformar o modo de presença de objetos que se perderam, né? Essa transformação do modo de presença faz com que, de fato, a própria ideia do que é a presença se modifique e os próprios modelos de relação se modifiquem. Isso é uma forma de superação. Né? O luto tem um pouco essa... Ele descreve um pouco esse processo. O luto é uma forma de sofrimento que tem uma função. A função é você transforma o modo de presença dos objetos. Kierkegaard era um filósofo que falava sobre essa questão do luto. Ele falava que o verdadeiro amor é o amor por pessoas mortas. Certo? Porque
perfeito,
porque é um tipo e também porque é um amor que você não espera mais nada. Quer dizer, então, você não tem reciprocidade nenhuma. Né? Então, exatamente por não ter reciprocidade é porque ele se mostra na sua inteireza. Bem, por outro lado, o que é melancolia? A melancolia é exatamente esse processo de amor por um objeto perdido, onde nenhuma elaboração é possível. Há uma espécie de fixação. Uma fixação que faz com que você se vincule a uma cena, a uma situação, certo? A um objeto, a uma pessoa que não pode mais não só estar presente, certo? Mas ela, de uma certa maneira, te joga em um tempo que é um tempo da inação, onde nenhuma ação é possível, porque é um tempo da ruína. O processo já se arruinou, ele foi arruinado. Certo? Então, só lhe resta ou um ressentimento em relação ao que aconteceu, uma resignação em relação ao que aconteceu, e resignação nunca será superação, hipótese alguma. Essas formas, elas ganham, essas formas de ressentimento e resignação, elas podem ganhar múltiplos desenvolvimentos. Por exemplo, um deles, né? Freud descreve isso de maneira fantástica, ele fala o que pode acontecer quando nós estamos numa situação de melancolia em relação ao objeto perdido. Nós podemos simplesmente fazer com que esse objeto seja internalizado no eu. Né? E tudo se passa como se a sombra do objeto caísse no eu. Então, o objeto que eu amava e que foi perdido, ele é internalizado, certo? Como se, de uma certa maneira, ele fosse o índice de uma espécie de reprimenda contínua de mim contra mim mesmo, como quem diz como eu fui capaz de perdê-lo, né? Por que eu o perdi, o que de fato aconteceu, como eu posso ser tão ruim, tão inábil, tão incapaz, tão nada para poder deixar isso acontecer, para poder perder isso. Ou nós podemos simplesmente dizer, transformar isso numa agressividade contra o objeto. Do tipo, como ele foi capaz de me deixar? Como ele foi capaz de ir embora? Certo? Como é que ele foi capaz de me trair? Como ele foi capaz de me enganar? Vejam, isso não são só vocabulários afetivos, também são vocabulários políticos. O que é interessante nesse processo? É que, através dessa internalização, uma inação se gerencia. Uma situação de paralisia, de impotência e de fraqueza se constitui. Se nós admitirmos essas pressuposições gerais, então, o que dizer das experiências ligadas ao poder e à política? Ao falar que o poder ele nos melancoliza, isso significa dizer que um dos eixos fundamentais de sustentação do poder é a produção e a lembrança contínua do nosso vínculo a um objeto que se perdeu, a um ideal que se perdeu, a uma ocasião que foi perdida, a uma promessa que se perdeu. Nesse sentido, então, vocês percebem, o que vira, então, a experiência da fala pública de pessoas melancólicas, a não ser essa fala da resignação contínua, né? Do tipo, bem, nós tentamos tanto e deu tudo tão errado, né? Se nós acreditamos tanto e, no final, olha só o que aconteceu. Quer dizer, nós acreditávamos que tínhamos uma força tamanha e agora veja o tamanho da nossa fraqueza. Isso pode passar por uma espécie de sabedoria, né? De alguém que, então, leve em conta de maneira mais concreta os fatos tais como eles são. Mas isso é só melancolia, né? E esse é o momento em que o poder age de maneira mais forte, principalmente na nossa época, né? Porque o poder atual já não tem mais a força de convencer as pessoas. Dificilmente vocês vão encontrar aqueles que aceitam as injunções do poder, certo? Por uma verdadeira convicção. Nós vivemos em uma sociedade onde dizia-se, por exemplo, Winston Churchill, bem, a democracia é o pior de todos os governos, mas é o único possível.
Com exceção de todos os outros.
Sim, né? Com exceção de todos os outros. Mas vocês percebem que situação, que cinismo institucionalizado? Ninguém está pedindo para você acreditar, de fato, na democracia. Está pedindo para você deixar de acreditar nos outros. Ninguém pede para você ter uma adesão, de fato, de convicção. Pede para você ter uma rejeição e um medo em relação a qualquer outra alternativa que possa aparecer no esquadro. Porque qualquer outra alternativa é ruim. Então, vocês percebem este modelo de coesão social? A peculiaridade desse modelo de adesão, de aquiescência às normas? Ninguém pede para você acreditar que as normas às quais nós estamos submetidos, elas são realmente justas. Pede para você dizer, para você imaginar que qualquer mudança será pior. O que esse modelo de vínculo social pode produzir, a não ser melancolia? Quem, em última instância, vai olhar para si mesmo e, tal como uma sombra que cai sobre o eu, né, ele vai ser visto por si mesmo como um sujeito marcado pela impotência, marcado pela paralisia. E essa paralisia, ela tem a função fundamental de bloquear toda e qualquer imaginação política.
Parece que vivemos uma época de desencanto, onde a imaginação política se encontra bloqueada. Mas o que é que tem a força de paralisar a imaginação? E a quem interessa que ela permaneça assim?
Bertolt Brecht tem um poema muito bonito. Ele fala, não, de fato, veja, nós vivemos uma situação extremamente complicada, uma situação complexa, uma situação onde nós perdemos muitas coisas, nossas palavras se voltam contra nós, nossos ideais se voltam contra nós, o que é certo e o que é errado em todo esse processo. Aí ele fala, a única pessoa que pode responder algo é você mesmo, mas ninguém. Né? Que era uma maneira, então, que ele tinha de dizer, veja, estas experiências, né, de impasses, elas têm uma função, animar a imaginação. Uhum. Né? Colocar a imaginação em movimento. Certo? Aqueles que têm a consciência, certo, de que a imaginação ela é capaz de produzir situações ainda impossíveis, certo, eles vão saber utilizar esses momentos. Só que a questão é que tem certas épocas onde toda uma população entra em paralisia. São as situações onde você tem uma espécie de patologia social. A população inteira ela perde a crença na sua própria imaginação, na sua própria capacidade de produzir saídas e alternativas, né? E a pergunta que talvez fosse interessante é se nós, no Brasil, não estamos, de fato, entrando e uma patologia desta natureza. Se nós, a nossa maneira, nós não estamos, de fato, certo, entrando numa era melancólica, né? maneira melancólica que faz com que, em última instância, a experiência da própria imaginação política é colocada em questão, porque o próprio campo da política é colocado em questão, enquanto um campo que é o campo natural de todo e qualquer sujeito. Se desde os gregos, desde Aristóteles falava o homem é o ser humano é um zoon politikon, é um animal político. Os gregos tinham duas palavras para a vida, zoé e bios. Zoé, a vida animal, né? Essa vida ligada à dimensão da reprodução própria à animalidade. Bios é a vida que tem logos. No sentido primeiro de fala, qual que é a especificidade do logos? Porque comunicação os animais têm. Mas por que para os gregos não há logos? Não é possível ter logos animal. Porque o logos impõe um tipo de fala que é a fala da circulação, da construção do espaço e do corpo social. Esse corpo social é, antes de mais nada, um corpo político. Bios é a vida no interior do corpo político, né? E, para os gregos, bios é a única vida humana possível. O ser humano não pode voltar à sua condição da vida nua da zoe, né? Sem que isso implique a ele um tipo de sofrimento insuportável, indescritível. Só que a boa pergunta seria, não estaríamos hoje em uma época na qual uma das funções fundamentais do poder é nos jogar a uma concepção de vida reduzida àquilo que os gregos chamariam de zoê, né? Retirando do horizonte efetivo dos sujeitos, certo? Uma vida mais plena, uma vida mais realizada, que só pode ser, de fato, a vida no interior do corpo político. Nós sabemos muito bem como você tem toda uma estrutura retórica que consiste em dar a impressão aos sujeitos de que a vida no interior do corpo político é uma vida degradada, uma vida corrompida, é uma vida no qual nenhuma transformação efetiva é possível, é a vida da repetição infindável, certo? É a vida dos jogos de interesse ou algum tipo de cegueira que faz com que as pessoas entrem num processo passional de destruição um do outro e de violência um contra o outro. Ou seja, tudo aquilo que é da ordem do irracional ou que é da ordem do degradado seria a única coisa que circular no corpo político. Vejam que coisa interessante. Há um interesse em fazer com que as pessoas acreditem nisso. Alguém ganha quando se mostra as coisas dessa forma, certo? Porque o Estado não desaparece, né? Nem sua força policial, nem o seu corpo burocrático, nem o seu corpo tecnocrata, nem a sua classe política. Nada disso some. Mas ninguém mais olha para esse espaço como um espaço que lhe implica também, que também me implica. É ao contrário, um espaço que eu tenho que ter ao máximo de distância possível, certo? Porque, de fato, é um espaço que, do qual só, a sua vinculação só produz melancolia para mim. Meu pertencimento ao corpo político me lembra a minha impotência, lembra a minha fraqueza, lembra a minha incapacidade de transformar. Então, alguém que ganha com isso, com esse tipo de paralisia, com esse tipo de bloqueio e com esse tipo de desengajamento, né? Em todos os momentos de degradação social na história do Ocidente, né? Sempre houve esse processo no qual neste momento, nós fortalecemos os indivíduos. Nós voltamos para a nossa condição de indivíduo. Nós nos deslocamos, nós nos autoexilamos da vida social, para que essa situação de melancolia social possa ser gerenciada de uma forma ou de outra. Certo? A pergunta que eu teria a vocês é se, de uma certa maneira, não é este o figurino que nos sugerem hoje no nosso país. Independente de quais sejam as posições políticas de cada um de vocês, isso não é o que está sendo colocado em questão aqui, né? O que está sendo colocado em questão é qual é a força efetiva de transformação da imaginação política, né, dos sujeitos em processo de transformação social. É muito interessante esse processo das figuras opacas do poder, né? De todas essas figuras do poder completamente distante, por exemplo, do castelo. Uhum. Né? Então, você tem um agrimensor que chega numa cidade e diz, olha, o castelo me chamou. Né? Então, queria ir ao castelo. Mas você não pode ir no castelo. Não, mas eu recebi uma ordem para ir no castelo. Mas você não pode. Ele tenta sempre ir no castelo, nunca consegue entrar no castelo. É um momento onde a majestade do poder é colocada de uma forma tal, né, que ele se torna inapreensível. Intocável. O que, que o Kafka realmente mostra? O que, que ele realmente expressa? O agrimensor, ele vê o castelo. Ele descobre que o castelo é um castelo mirrado. Ele é feio. Ele é pobre. Ele tem alguns casebres. O castelo, na verdade, é um grande puxadinho. Não é nada. Não é nada. E mais do que isso, ele descobre que, no fundo, ele sempre esteve dentro do castelo. Ele chega na estribaria, né? O pessoal que trabalha lá trabalha para o castelo. Ele está sempre em contato com pessoas que, de uma certa maneira ou de outra, fazem parte do castelo. O castelo é tudo aquilo. Ele conserve essa impressão do intocável, do grandioso, do majestoso, para que ele não demonstre, de fato, quão frágil ele é. Né? Quão disperso ele é. Que, na verdade, ele não é um centro. Ele é simplesmente esse acordo tácito entre todas as pessoas que estão envolvidas naquela sociedade. Ele não é um corpo à parte, ele é o contato físico. Né? Ele é o policial que aparece aqui, ele é a estrutura que aparece ali, a pequena autoridade que aparece nesse lado. Esse é o castelo. Né? Por que é importante a gente lembrar isso? Porque trata-se de dizer, quando se descobre que o castelo é um puxadinho, aí fica evidente o caráter absurdo de nós termos vendido a força da nossa imaginação pela moeda da impotência, acreditando na moeda da impotência. Quando você entra e fala, não, mas era isso? Uma outra passagem do Kafka, que é muito significativa nesse sentido, ela está no processo, que mais ou menos é a mesma questão. Né? Joseph K. está sendo julgado, ele vai de novo no tribunal no qual ele foi julgado. Esse tribunal, ele está no meio de um cortiço, ele não sabe muito bem para onde ir, e aparece uma lavadeira. E ele pergunta onde é que é o tribunal. A lavadeira leva ele ao tribunal. Ele entra e vê os livros da lei, né, em cima da mesa. E ele pergunta se ele pode ler. E a lavadeira diz, não, é impossível ler. E aí ele age como quem pensa, bem, óbvio que você não pode ler os livros da lei, porque se você descobrir que elas enunciam, certo? Então você, sabe, a lei já vai perder sua força. Só que o fato é que depois ele abre o livro. E o que tem no livro? Tem desenhos pornográficos. Né? Tem pornografia barata, mal feita, né? Sem nome direito. Mas o que é interessante nessa metáfora, nessa bela metáfora? É dizer, no fundo, o Joseph K. descobriu tudo. É que ele não percebeu. O que ele descobriu? Que ele descobriu que o poder é uma forma de implicação libidinal. É uma forma de implicar libidinalmente sujeitos. Ele não existe nas suas estruturas, né, na sua força de coerção, que é uma força limitada. Ele existe na sua forma de implicação libidinal. Ou seja, nessa maneira que ele tem de conseguir fazer vocês verem como racional uma proposição como, de fato, eu não acredito, mas mesmo assim é melhor que continue desse jeito, porque fora disso vai ser muito pior. Ele faz com que você veja isso como um dado de racionalidade. Mas todo mundo sabe, 850 bilhões morreram nesses grandes sonhos, nessas grandes utopias, e nesse blá, 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 blá. Então é melhor ficar todo mundo em casa. É melhor vocês não colocarem mais a sua capacidade, então, de produção, de intervenção no corpo político em marcha, se vocês não quiserem produzir, pelo amor de Deus, mais uma catástrofe. O que é fantástico é como esse discurso passa por um discurso sensato. Uhum. Como se fosse possível uma vida sem ideia. Como se fosse possível uma vida limitada profundamente a essa dimensão nua e animal da reincidência contínua. Né? Como se a experiência mesmo da intervenção política fosse o nosso maior mal.
Que afetos andam circulando na nossa sociedade hoje? E o que acontece quando desistimos? Quando deixamos de acreditar que é possível mudar uma situação ou que vale a pena imaginar novos caminhos ou usar novas possibilidades?
Se nós quisermos, de fato, entender o que uma sociedade é capaz de fazer ou o que ela não é capaz de fazer, nos perguntemos sobre quais afetos circulam nessas sociedades. Seria impossível não lembrar de uma colocação absolutamente fantástica de um filósofo chamado Theodor Adorno, que dizia mais ou menos o seguinte, está lá na dialética negativa, né? Em situações nas quais o espírito do mundo, certo, entra em colapso, as pessoas são incapazes sequer de realizar aquilo que é o seu próprio tamanho.
Elas ficam aquém,
elas ficam aquém de si mesmas. Em situações nas quais o espírito do mundo ele consegue avançar, né, as pessoas superam o seu próprio tamanho. Elas conseguem fazer muito mais do que elas estavam destinadas a fazer. Isso significa que cabe a cada um de vocês, cabe a cada um de nós, escolher em que situação viver, em que época se vive. Uma época de restrição de horizontes, de expectativa, né, que vai fazer com que todos nós fiquemos menor do que seria nosso tamanho natural, certo? Ou uma época de horizontes incertos, mas incertos não porque eles são inseguros, mas porque eles são móveis. Eles podem ir para qualquer lugar, né? O que faz com que nós sejamos...
São inacabados, incompletos.
São incompletos. O que faz com que nós sejamos impulsionados para frente. Né? Quer dizer, o afeto que, de uma maneira ou de outra, vai circulando no interior da nossa vida social, o Brasil conhece muito bem. Não é melancolia, porque estão todos paralisados, estão todos vendo que o espaço de construção de um corpo político parece completamente bloqueado. Certo? Então, nesse sentido, é importante ao poder que lembre aos sujeitos a melancolia da perda deste objeto fundamental, que é o corpo político. O corpo político foi perdido. Né? A crença da possibilidade de constituição de um corpo político foi perdida. Né? Seja porque a liderança que deveria levar à frente também se perdeu, porque a estrutura, a organização, os ideais também se perderam. Certo? Mas, no entanto, eles se perderam não no sentido daquilo que deve ser elaborado e transformado. Porque eu lembraria uma coisa para vocês, falar de fracassos de ideias não significa absolutamente nada. Uma ideia, para que ela possa produzir aquilo que ela realmente é capaz de produzir, às vezes ela precisa fracassar várias vezes. Porque o seu fracasso é, na verdade, o movimento que ela coloca em marcha em relação às condições efetivas reais e concretas. Modificando aos poucos, não só as condições efetivas reais e concretas, mas a própria constituição da ideia como conceito. Esse movimento de implicação mútua, de transformação mútua, é o que faz coisas entrarem em movimento. Aqueles que falam, não, mas isso deu errado, mas veja, esta ideia não tem, ela só produziu catástrofe. Vejam só, não há nenhuma ideia efetiva que nós lutemos hoje de maneira absoluta que em algum momento não fracassou redondamente, a começar pela ideia de democracia. E, no entanto, nós lutamos por ela. Mesmo que ela fracasse continuamente.
Cada vez fracassa melhor.
Nos anos 70, nós tivemos um endurecimento de poder em diversos países, não só da América Latina, tivemos Portugal, tivemos alguns endurecimentos na Europa também, né, com perseguições e tudo mais. E agora parece que está havendo também, a um nível mundial, vamos dizer, uma implantação de dualidade de opiniões assim, nos países. Parece que estão sendo incutidos na cabeça das pessoas essa coisa, ou você é um ou você é outro.
Veja que coisa interessante. Sabe quando no Brasil essa distinção entre A e B, por exemplo, entre esquerda e direita, ficou mais violenta? Quando a esquerda e a direita começaram a ficar mais próximas umas das outras.
Uhum, mais parecidas.
Não é engraçado que no momento onde, de fato, as duas ficaram parecidas em elementos absolutamente decisivos, certo? Onde a força mesmo de transformação do que se esperava do governo de esquerda começou a se demonstrar como uma grande máquina de gestão que em vários pontos se assemelhava à máquina de gestão que a gente conhece desde sempre, Certo? É que esse debate ficou mais violento.
O Freud chama isso de narcisismo narcisismo
das pequenas diferenças, exatamente. Uhum. Que é essa situação assim, o que, que realmente te incomoda? Não é a pessoa que é completamente distinta de você, né? Porque isso, olha que interessante, quer dizer, é um outro modo de perspectiva, outro modo de vida, certo? Isso não é exatamente o que incomoda. O que incomoda é aquele que, de uma certa maneira, é quase igual a você. Sei lá, o argentino, entendeu? Está aqui do seu lado. Ele é quase igual a você, ele faz mais ou menos as mesmas coisas, ele tem mais ou menos os mesmos problemas, mas tem alguma coisa que é completamente diferente. E isso coloca uma situação, você percebe? Porque ele está muito próximo. E, ao mesmo tempo, meio distante. Isso desarticula completamente o campo. Eu diria, não é um acaso que, nesse momento onde o espectro político brasileiro ele se encurtou, ele não se alargou, ele se encurtou, né? É que você começou a ter esse tipo de embate mais violento. Criando, então, um processo, que esse é o próximo processo que a gente vai ver, que é um fortalecimento dos extremos, né? A gente já viu isso acontecer em um extremo, né? Quer dizer, você tem padrões de discurso de pessoas que saem... Desculpa, isso para mim ultrapassa qualquer questão de ideologia. Alguém que sai na rua pedindo golpe militar, né? Quer dizer, isso não é uma questão de ser de esquerda ou ser liberal. Eu não consigo imaginar um liberal falando uma coisa dessa. Uhum. Simplesmente.
Claro. Entendeu?
Só que no Brasil, não. Você naturaliza. O sujeito sai como se fosse uma opinião, né? É um pouco como se eu falasse câmara de gás para os judeus. Ah, mas isso é uma opinião, entendeu? Mas perceba, existem certos enunciados nas sociedades democráticas que não são opiniões. E existem enunciados que estão marcados por uma experiência profunda de violência. E se esses discursos continuarem circulando, esta violência continuará. Então, você percebe? O que acontece? Você joga para os extremos todo o processo, né? Para puxar o processo para outro lado, você vai precisar, de novo, ampliar o espectro político do Brasil.
A música de Chico Buarque driblou a repressão e cantou a melancolia do povo brasileiro. A minha gente hoje anda falando de lado, olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Não é apenas em tempos de ditadura que o poder exerce sua coerção. Há outras formas menos evidentes.
Perceba uma coisa interessante. O Durkheim tinha pelo menos a virtude da honestidade. Ele falava, veja, o crime nunca foi uma patologia social. O crime é necessário para a sociedade. Não há sociedade sem crime. Nunca existiu e nunca existirá. Porque através do crime... a sociedade reforça a sua coesão, né? Ela identifica o criminoso e ela faz então com que essa situação onde a vida cotidiana tende a uma dissolução, uma fragmentação, faz com que isso seja bloqueado e você reforça a coesão através de uma injunção moral. Então, o crime tem uma função. O crime não é algo que se combate. O crime é algo que se gerencia. É diferente. Uhum. Né? Eu diria que as pessoas que ocupam o poder hoje sabem disso muito bem. Então, elas constituíram essa figura, sabe, do crime contínuo. Né? Então, essa figura, por exemplo, veja como o problema do terrorismo é colocado. Né? Agora, vocês percebem o que é, de fato, essa questão do terrorismo? É a única maneira de governar quando você não sabe como governar. Quando você não sabe mais o que fazer para governar, reze para que o ataque terrorista ocorra.
Uhum.
Porque aí você consegue governar. Né? Agora, vejam que coisa interessante.
Você cria coesão.
Criou-se um espaço para que isso ocorresse. Esse espaço foi criado. Certo? Ele foi criado porque, a partir do momento em que você para o mundo inteiro, porque um sujeito sai com uma faca e atinge infelizmente, duas ou três pessoas num trem, o mundo inteiro para... você criou o melhor imã que você pode imaginar para levar todas as pessoas marcadas por um ressentimento social a se transformar em alguém, certo? A aparecer na cena fundamental, certo? Do espaço mundial, criando um tipo de força que eles nunca teriam. Percebe? Mas não, mas é importante que você crie esse espaço, que você gerencie esse espaço, que você bote esse espaço em todos os alto-falantes, em todas as televisões, que todos os jornalistas olhem aquilo com ar entristecido, falando, mas o que está acontecendo na nossa sociedade? Certo? É importante que você faça isso para que apareça um segundo, para que apareça um terceiro, para que continue aparecendo infinitamente. Certo? E que você transforme, então, a política numa gestão da insegurança total. Em uma época onde existiam pessoas que realmente estavam preocupadas com essas questões, por exemplo, quando tinham os ataques terroristas do IRA, o que, que eles faziam? Eles não apresentavam o rosto da pessoa, eles falavam o mínimo possível, o mínimo, que era a maneira de tirar a força do processo. Se alguém quisesse realmente estar lutando contra o terrorismo, ao invés de você colocar todo mundo num estado de tensão absoluta, você falaria o mínimo possível sobre isso. Isso retiraria brutalmente a força e a capacidade de adesão.
Eu gostaria de saber se o senhor não acha que, além da melancolia, há um profundo sentimento de ódio assim, que acaba sendo implantado em nós quando nós tomamos um certo norte político. Quer dizer, por uma visão simplista, no geral, eu acho que o que eu acredito é o que é. E o que os demais acreditam simplesmente não é. É sem noção. Não faz sentido, não está de acordo com a realidade. E aí eu acabo mesmo ignorando todo esse movimento que é a realidade e tal, porque o que eu acredito é o que é, ponto, sabe? Gostaria de saber, o senhor não acha que o ódio também não é condicionante da melancolia?
Eu tenho um pouco de dificuldade de utilizar o ódio como uma categoria produtiva para descrever afetos políticos. Por quê? Porque percebam como o ódio, ele é quase a versão contemporânea do mal, no sentido moral e teológico do termo. O que é aquele que fala marcado pelo ódio? É aquele que não tem nenhum direito de falar. Né? Ele não tem nenhum direito de falar porque o que ele fala é completamente distorcido e patológico pelas suas paixões. A sua posição está completamente desqualificada, certo? Quer dizer, ele está fora do debate. Ele é alguém desprovido de qualquer possibilidade de algum tipo de imbricação racional. Né? Então, quer dizer, veja.
Mas você está dizendo que isso é o discurso do ódio ou que isso é o modo que se
isso é um
desqualifica
modo,
o ódio?
É o modo com que a gente utiliza sabe, o ódio na descrição dos afetos políticos, dizendo, não, mas o outro está marcado pelo ódio.
Aí não vale.
Ele está completamente desqualificado, porque ele está simplesmente expressando aquilo que é inexprimível, que é impossível de se exprimir, inaceitável de se exprimir. Então, acho assim, não é só que o discurso do ódio aumentou. Essa tendência de descrever a posição do outro como a expressão do ódio já é algo que mereceria ser objeto de crítica. Né? Porque eu não acho que, por mais que você tenha as colocações absolutamente mais indefensáveis do outro lado, certo? Que isso seja a expressão do ódio. Eles vão olhar para a gente e vão falar a mesma coisa. Né? Quer dizer, eu acho que, na verdade, isso é um tipo de colocação que não consegue explicar nada. Né? Quer dizer, você chegar e falar, não, você tem um discurso marcado pelo ressentimento, isso é uma estrutura explanatória. Você consegue explicar algumas coisas. Você pode intervir um pouco nesse tipo de circulação do ressentimento. Você pode remobilizar os afetos. Você pode intervir nas fantasias que constituem essa posição. Certo? Você pode modificá-la. Agora, quando você fala, não, o outro está marcado pelo ódio, você não intervém, você o isola. Você o isola. Não tem o que falar. Quer dizer, não tem o que interpretar. Já está interpretado. Já acabou. É isso. Pronto. Como que funciona o processo de interlocução política, que não é exatamente um diálogo? Que não é exatamente uma comunicação, é um jogo de interlocução no qual você analisa a constituição de circuitos de afetos e você desconstitui certos afetos. O afeto é uma forma de razão. O afeto tem um julgamento. Ele traz no seu interior um tipo de adesão, de uma adesão a certas experiências, de adesão a uma certa história. O afeto é uma transmissão. O afeto é resultado de um processo de transmissão. Certo? Então, nesse sentido, há de se saber interpretar esse tipo de julgamento que passa pelo afeto. Ao invés de imaginar que nós vamos encontrar uma gramática pura, uma espécie de gramática ideal, na qual nós vamos, então, poder organizar as nossas interlocuções a partir da procura do melhor argumento, e todos vão aderir a essa gramática de maneira mais ou menos consensual, certo? E, a partir disso, nós vamos conseguir dirimir conflitos sociais. Porque esses conflitos, eles não são conflitos de opinião, eles são conflitos de modos de vida. Você tem modos de vida distintos. O que nos separa são formas de vida diferentes. Então, acho que a primeira condição para uma verdadeira interlocução é expor claramente quais são as formas de vida por trás dessas estruturas afetivas.
Então, você está dizendo que o ódio não importa muito. Assim, como no sentido decisivo. Não é que é um afeto fraco. Sentir ódio pode ser até muito legítimo e tem muitas coisas que a gente odeia. Mas não é isso que é decisivo.
Eu acho que o ódio é sempre a tradução de outra coisa. Falar sobre o ódio em política é como falar sobre o mal imoral.
Tá, entendi.
Você vai fazer um tipo de julgamento moral e falar, não, mas isso foi, quer dizer, o sujeito foi mal, ele é, sabe, é como se eu falasse sobre o perverso que age moralmente, no interior do processo moral. Quer dizer, você simplesmente... É como se você desqualifica por completo todo o processo. Sendo que é o contrário, quer dizer, que um tipo de julgamento apareça como explosão de ódio, certo? Isso é só o início do que deve ser explicado.
Tá.
Quer dizer, isso é só o começo, tudo bem, então agora vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu acho que há um processo que envolve todos de uma espécie de redução do debate político à esfera narcísica. Do tipo, da desqualificação. Narcísica por quê? Porque eu posso chegar e falar, minha intervenção política é uma desqualificação contínua do outro no que ele tem de caricato, certo? Porque assim, quer dizer, narcisicamente, para mim, é um ganho. Certo? Mas o elemento que seria central, que é a implicação a partir... Sim, mas há um outro tipo de corpo político que nós queremos. Certo? E como ele é? Ele é igual ao que foi feito antes? Tem uma diferença? Qual a diferença exatamente? Certo? Então, o que você está disposto, de fato, a fazer? Certo? Isso a gente está economizando de fazer. E talvez seria o momento mais importante que a gente fizesse isso é agora.
O centro da minha questão gira em torno de junho de 2013. Eu gostaria de saber se poderíamos considerar esse acontecimento de 2013 como um momento de suspensão desse mobilismo social produzido por essa melancolia estruturante do poder. Se sim... Pensando em relação a 2016 e atualmente um tempo de extremo imobilismo, será que esses resultados, os resultados produzidos por 2013 possuem alguma relação com o que temos hoje no nosso cenário? E só mais uma questão, se poderíamos considerar como um momento de suspensão desse mobilismo social, o que provocou isso enquanto acontecimento?
Não, acho uma bela questão. Eu diria duas coisas. A primeira, de fato, minha interpretação seria... Desde 2013, esse país está em suspenso. Ele continuará paralisado até que ele seja capaz de voltar a olhar a 2013. Houve um esgotamento da esquerda brasileira como alternativa de poder. Né? Quer dizer, isso vale para todo o espectro, né? que foi pego de surpresa por junho de 2013. Certo? Então, ou seja, esse triplo esgotamento ele foi expresso pela população de maneira muito forte. E era necessário estar à altura desta consciência. Necessário um ator político que fosse capaz de ouvir. Isto nunca ocorreu. Vejam o que o governo fez à época. Né? O governo vira, fala, eu entendi vocês, nós vamos então fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma política. Em 24 horas ela foi abandonada. Desculpa, mas nesse momento o Brasil percebeu que ele não tinha mais presidente. Que não tinha alguém à altura do acontecimento. Por outro lado, bem, a classe política, a casta política brasileira tradicional, é claro que ela nunca ouviria, mas em hipótese alguma, muito pelo contrário. Ela se reforçou ainda mais ainda. E ela utilizou um expediente clássico. Como é que você faz quando a população está batendo as portas do palácio? Certo? Você pega alguém e você joga para os joga leões, pros entendeu? Você pega o primeiro e fala, não, olha, está aqui, ó, já estamos sacrificando alguém. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o sócio mais novo, né? O sócio mais novo do consórcio do poder, que tinha entrado, não, e jogaram para a massa. Né?
Quem era o sócio mais novo?
Que era o Partido dos Trabalhadores.
Ah, o PT.
Né? Exato, e jogaram. E foi uma grande expiação nacional, para que eles pudessem continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que eles sempre fizeram, num sistema agora muito mais fechado e oligárquico do que antes. Certo? Então, ou seja, isso significava o quê? O Brasil tinha paralisado, estava voltando, estava regredindo. Certo? Só que, nesse contexto, eu diria, acontecimentos, quando ocorrem, eles podem ser soterrados, mas eles nunca desaparecem por completo. Então, eles ficam no subterrâneo, sim, se movendo, como as placas tectônicas se movem no subterrâneo, até que elas fazem a superfície desabar. Certo? É isso que vai acontecer. Certo? O fato de que os atores políticos no Brasil, todos, de uma maneira ou de outra, se calaram, as pessoas falam, mas você teve grandes manifestações também dos conservadores. Mas, meu Deus, e qual é o problema? Esse país sempre teve manifestação conservadora. Uma coisa de novo que eu vejo é o temor, entendeu? Você fala, não, mas como é? Quer dizer, porque essa ideia de que a política não é um embate, a política não deveria ser um embate político nas ruas. Certo? Quer dizer, de onde vem esse temor?
Mais palestras? Acesse no site e Facebook do Instituto CPFL e inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
Existe um troço completamente demente no interior do nosso aparato jurídico, que é essa ideia de você achar que você pode legislar sobre o uso dos corpos das pessoas. A República, ela tem espaço para toda e qualquer forma de amor. É necessário que as pessoas tenham essa garantia para que elas possam viver bem e para que elas possam encontrar o seu próprio caminho.